Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Alô?
Som.
Alô?
Som.
Som. Quero
som.
Mudar.
Som. Graças, senhora. Estamos aqui reunidos para celebrar o lançamento desse gibi simpaticíssimo.
Muito simpático.
Simpaticíssimo. Já vou ficar com o meu exemplar aqui por perto, que eu...
A sua senha é 1049.
Minha senha é 654.
Você tem que esperar 1049 pessoas.
Pode acontecer que pulem a sua vez por causa do preparo do prato. Olá! Se aquela... Talvez eu levante para arrumar a câmera se ela cair que nem da outra vez. Mas
tranquilo.
Acho que ela não cai, não.
Acho que tá estável.
Acho que ela vai... Cara, da última vez ela foi virando devagarzinho, assim, não percebeu. E o Rover que percebeu.
A gente põe uma almofada aí na frente?
Não, acho que tá tudo... Não, cair não cai. A única coisa é que fica filmando o chão enquanto a gente tá falando. com o Salete
Alô?
É assim.
Alô?
Alô?
Acho que tá bom.
Alô?
Tá funcionando?
Alô?
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 Som.
Sol, 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 sol,
sol,
sol,
sol.
Uou!
Solta a voz!
Uou, que beleza!
Sol.
A Bedeira, Bedeira?
Sol,
show de talento!
Sol. Será que a gente começa? Podemos começar?
Vocês querem que a gente comece?
A gente start?
Querem.
Let's go! Já são 3 da tarde? Eu ia olhar o celular, mas ele está ali.
É 4 da tarde.
4 da tarde?
4 da tarde.
Então estamos atrasados, né?
Não, não, é às quatro.
Então tá certo. Tudo vai dar certo. Confie no processo. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Itban. Estamos... Senhoras e senhores... Depois eu edito. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde. Bem-vindos à Itban. Estamos aqui reunidos para celebrar o lançamento desse fantástico livro Malagueta com seu autor, Gabriel Pieri. Pieri? Pieri.
Tanto faz.
Você que manda.
O que foi mais bonito pra você?
Pieri.
Pieri?
Pode ser?
Eu adoro como o carioca fala, Pieri.
Pieri.
Pieri é lindo também.
Pieri.
Pieri é lindo.
Tá, pode ser. Como é Pieri?
Ou só tá curitibano, como que vocês falariam?
Pieri.
Ah, então tá ótimo.
O sotaque é como sair a primeira vez.
Em cada estado eu adoto um nome, entendeu?
Não, então, eu acho isso bonito, sim.
É lindo.
Você vai no autógrafo hoje do Pieri? Não, não, eu vou no do Pieri.
Mas é o Pieri do Rio Grande do Sul ou o Pieri do Rio Grande do Norte?
Ó, outras coisas.
É, entendeu?
Coisas para se pensar. Fica é uma franquia, né?
É tipo um Fernando Pessoa.
É tipo, qual que é o personagem que tem um exemplar de cada estado, assim? Tem o, acho que era o Zé Carioca, né? Que daí tem o Zé Gaúcho, tem o Zé...
Zé Mineiro.
Daí eles fizeram toda a franquia. O Zé tem todo um estado. Não sei se tem o Zé Paranaense.
O Zé Paulistano tem... morreu.
Olha, esse é o medo.
O Zé Paulistano morreu atropelado.
Zé Paulistano morreu atropelado.
Ah, com certeza.
E tem um Zé na tua história também, né, no Malagueta?
Tem um Zé Carioca.
O Zé lá.
Virou crente.
Que virou crente, pastor.
Virou crente, virou pastor.
Tá candidato a vereador lá e tal.
Mas não ganhou voto, ainda bem.
Não ganhou?
Não ganhou.
Então, mas peraí, vamos tentar manter uma ordem nesse caos. Então, com vocês, o Gabriel. E acho que, Gabriel, a gente podia falar, já que estamos falando aqui do Malagueta, olhando para a capa, não sei se todo mundo aqui já leu o Malagueta. Everybody. Então, a gente precisa controlar os spoilers aí ou não?
Não.
As revelações bombásticas, quem fica com quem casa no final? Não. Então, tá. Gabriel, como você definiria o livro Malagueta?
Cara, eu definiria como... Antes eu achava que era só um meio de extravasar a raiva, assim, né? Através de um cachorro extremamente puto. Hoje eu acho que é mais, assim, um ícone paulistano, assim, de verdade, sabe? Realmente enraivecido, puto, caótico, anárquico. E é esse cachorrinho, né? Que percorre São Paulo com seu moletomzinho. E que cria altas atrocidades, né? E depois é adotado e se espera que ele melhore, como toda pessoa que... Quando a gente ama, a gente espera que a pessoa melhore, né? Quando a gente ama a pessoa. Mas ele rouba o micro-ondas e não dá muito certo. Mas a dona ainda ama ele. Acho que é um livro sobre raiva e amor, né?
Você interrompeu a história, a gente não sabe se ela consegue de volta o micro-ondas ou não, né? O dinheiro ela pegou de volta.
Ela conseguiu o micro-ondas de volta.
Certo.
Mas... como a moto passou, já revelou, a moto foi-se embora.
É isso. Eu estava lá presente. E como é que foi o processo? Porque, tipo, o Malagueta é a tua primeira história, assim, como é que é? Foi o teu primeiro trabalho de quadrinhos, o primeiro que você publicou? Como é que é a tua relação com a gênese, digamos assim, do Malagueta?
Cara, eu já fazia tirinhas, né, desde o colégio, só que eu nunca tive uma coragem, assim, de publicar elas, né? Eu fiz aula com esse professor meu, o Rafa Campos, né? E ele falou assim: faz um personagem, você vai fazer uma tirinha, faz um personagem. E começou com um rabisco de cachorro, assim, né? Daí ele apoiou a ideia, gostou, mano, trabalha nesse personagem aí, pô, leva. E fiquei pensando. Daí veio a pandemia, sabe? Acho que todo mundo lembra, né? Que houve uma pandemia.
A gente finge que não. A gente lembra.
A gente lembra. Daí houve uma pandemia aí e eu não queria trabalhar. Não queria trabalhar, eu queria fazer quadrinho. Eu só queria fazer, entendeu? De alguma maneira. E era uma época da minha vida que eu tava bem, bem revoltado com as coisas, né? O momento político que a gente vivia. Tá voltado com o trabalho, tudo. Daí eu saí nessa catarse, assim, de um cachorro que fala, não mexe comigo, porra, sabe? Tanto que a primeira tira é quase, vou fazer aqui. A arte é qualquer coisa, né? E daí eu decidi publicar. No que eu publiquei, as pessoas começaram a curtir. Começaram a gostar, assim, começaram a repetir a palavra dele. Que, eu sou fodido. Daí, cachorro louco, não sei o que. Então as pessoas gostaram, daí isso me incentivou a continuar, assim. Então acho que é o primeiro quadrinho que realmente foi pra frente, virou série, né? E que me deu um pouquinho mais de confiança mostrar o trabalho, né? Que a gente sempre acha que o trabalho tá ruim, porque as pessoas vão fazer jossa, mas esse aí, pelo visto, o povo aceitou, né? Até onde eu saiba, porque foi o primeiro que eu publiquei mesmo na rede social e não excluí.
E quando que você começou? Foi na pandemia mesmo, né? 2020, foi. Então, que o Malagueta começou a...
É que... Na pandemia eu tive tempo, né? Porque não podia não trabalhar mais presencial, né? Então eu podia dar essas escapulidas do trabalho, né? Pra poder desenhar ele, assim. Porque essa ideia já vinha antes da pandemia, até, de fazer esse cachorro, né? Porque ele é muito inspirado também em um livro chamado A Arte de Viver para as Novas Gerações, do Hal Varnig. E o Hal Varnig fala como que o transporte público, por exemplo, destrói a gente, deixa a gente puto. Como que certas burocracias da vida, assim, que a gente tem que fazer vai destruindo. E daí ele menciona um caso de um homem que tá num bar francês e que do nada tem uma catarse de raiva e quebra tudo no bar e é expulso. Ele fala que isso é um homem tentando se libertar, né? Eu fiquei com essa ideia na cabeça, pô, um cara que tem uma catarse de raiva do nada e começa a destruir tudo, né? Daí eu queria... ao mesmo tempo que isso é meio triste, é meio engraçado. ver pessoas putas, às vezes é engraçado, assim, contanto que a gente esteja longe, né?
Sim, de longe é sempre legal.
De longe é sempre legal ver treta. Daí eu tinha esse personagem assim, só que eu não sabia como desenhar ele, eu fiquei procurando estilo. Daí foi o que eu até te falei antes, né, que eu tentei copiar o Angeli, as primeiras eu tentava muito copiar o Angeli. Daí teve um dia que eu cansei, que na pandemia eu cansei, eu falei, eu só quero fazer, nem importei com formato, nem nada, eu só fiz. Daí surgiu a primeira página, assim. E é muito de ideia que, tipo, eu tô sentado assim, daí eu começo a rir. Entendeu? Eu rio das minhas próprias histórias, assim. Se eu não rio, não faço, entendeu? Daí surgiu essa primeira página aí, que é ele mostrando a faca pros menininhos, falando, me respeita que eu sou fodido, não sei o que é. Daí eu fiquei pensando, pô, como eu posso extrapolar mais isso, né? Como ele pode ficar mais puto, mais raro? Daí veio o transporte público, que, tipo, tem muito daquele... Tem uma coisa do São Paulo, tinha um movimento nos anos 90 que era o surfista de trem, que eram os caras que não queriam pagar passagem E até por um esporte, pulavam no trem, ficavam surfando, deu, porra, esse cachorro faria isso. Daí ele decidiu, o passagem tá muito caro, que se foda, eu vou aqui, pula, surfa no trem. Então, tem muito aquele negócio da arte viver para novas gerações, é um cachorro que não se adapta, né, ao modelo de sociedade, assim, ele quer fazer, se dá vontade nele, ele faz. E é isso, né, essa coisa meio anárquica, assim. E já até perdi a pergunta, eu tô respondendo essa pergunta?
Eu perguntei como começou ali tal ano, daí, isso aí mesmo, acho que você já tá dando todas as respostas, você tá dando o entorno que...
Foi esse período, 2019, 2020. Cara, é que tem muito psicológico também, pô, início da era Bolsonaro, né, 2019, as coisas não estavam indo bem, entendeu? Eu tinha perdido meu emprego, e perdi meu emprego porque o Bolsonaro decidiu cortar o setor da cultura, então o estúdio decidiu fechar tudo. Ele barrou tudo do Ministério da Cultura. Não existia mais o Ministério da Cultura, né? Então, sim, todos os projetos culturais foram cancelados. Daí meu estúdio decidiu fechar tudo, perdi meu emprego. Eu arranjei um emprego que eu odiava. Eu detestava trabalhar para uma agência de publicidade. Então eu tava realmente puto, assim. Eu queria realmente... Nossa, eu lembro que teve o primeiro protesto do Bolsonaro, eu vi umas crianças jogando pedra. Eu só faltava dar pedra na mão das crianças, assim, pra pegarem no banco. Meu amigo, eu falei, isso aí, destrói tudo, manda ver, destrói tudo mesmo. Daí, meu, que isso? Aí vocês falam, porra, foda-se, colega. Então, eu sou um pouco covarde também, né? Daí o jeito de eu mostrar essa raiva foi através do cachorro, né? Os quadrinhos. Porque quadrinhos tem essa coisa legal, que a gente pode se fantasiar, sabe? A gente pode se fantasiar, se colocar no papel de outras coisas e extravasar nossas frustrações, raivas, paixões, e por aí vai, né? Foi meio que nesse ambiente, né?
E daí você começou a fazer, eu li que você não tinha história, por exemplo, do começo, meio e fim, já tudo planejado, né? Você fez a primeira, daí foi fazendo a segunda, foi tudo no improviso. A dona do Dog, a Yara, né? Ela já estava na tua cabeça no começo, ela apareceu depois, como é que ela surge assim na história do Maravilha?
Cara, então, é que eu não tinha planejamento, a ideia era até para ser uma tira semanal mesmo, igual do Angeli, a ideia era ser igual do Angeli, só que daí a piada foi perdendo a graça. Entendeu? Eu canso dos personagens, e o cachorro tá começando a se repetir. Daí o que todo cartunista faz, tem que colocar um contraposto, né? Se o Garfield é um tédio, tem o Odd lá, que é uma felicidade, né? Que é o bobo. O Odd ama tudo, o Garfield odeia tudo. Daí eu tinha que colocar uma personagem que era mais contida que uma lagueta. E daí eu coloquei uma moça que vai tentar adotar ele, vai tentar domesticar ele, né? Então a Yara já é o contrário de uma lagueta. Ela tenta estar de acordo com a sociedade, assim, fazer as coisas certinho. Só que as coisas não dão certo pra ela, mas assim ela continua, né? Então é meio que esses personagens se complementam, assim. Daí começou a ter mais graça, porque a gente tem uma pessoa que tá tentando controlar essa força caótica. Daí voltou a ter graça, entendeu? Porque teve uma hora que eu pensava nas piadas e eu já não ria. Quando começou a ter Yara, eu comecei a rir, porque eu ria da tragédia da Yara tentar conter esse cachorro, né? E daí, novamente, não teve um planejamento, mas as ideias começaram a aparecer mais e mais, né? Depois disso, assim. Cara, acho que só começou a ter planejamento mesmo na última história, assim. Quando eu falei, mano, a piada já deu, assim, entendeu?
Você ficou quanto tempo com uma lagueta, assim, você sabe, assim, de começo, meio e fim, pra você concluir a história, assim, e quando você chegou no final, que você fez a oposição, né? Isso aí, acabou, tá na historinha, ela também acabou. Como é que foi pra você, assim, tipo, concluir essa fase, assim?
Cara, durou uns 2 anos, né? Eu acho que até eu poderia ter continuado, entendeu? Eu poderia ter levado esse personagem pra frente, tudo. Porque tava dando certo, sabe? Mas eu tinha muito medo de ele se tornar... vamos dizer, uma caricatura dele mesmo, né? Ele é um cartunesco, não tem como falar que é uma caricatura. Mas ele ser esvaziado do sentido dele, assim, né? E quando eu já não tava mais rindo com as ideias, eu já falei, não, acho que já deu, né? E daí todo mundo ficou em choque, porque todo mundo vê os personagens, acho que vão durar pra sempre. É, principalmente o personagem de Tira, assim, né? Só que, cara, as coisas hoje não acabam, né, mano? Isso é meio chato, os quadrinhos, série não acaba.
One Piece.
É o que eu falei, o One Piece eu lembro de 7 anos, vendo na carteirinha do um colega, One Piece na carteira, eu tô com quase 30. Essa porra não acaba. Sabe? Daí eu queria dar um fim, assim, pra ter um sentimento de conclusão, entendeu? Porque, pô, eu queria ter um quadrinho terminado também. Daí eu achei, cara, essa história. Eu gostei tanto da história do micro-ondas que eu falei, cara, acho que a piada tá contada, é um filmezinho. É um filmezinho legal, assim. Talvez. E tá em aberto, se eu quiser continuar amanhã, eu posso voltar pra ele e tudo. Mas eu queria concluir. Até porque eu tinha outra história que eu queria fazer mesmo, assim, sabe? Que esse aqui, o Malaguete surgiu muito da emoção, do momento, assim. Daí eu tenho a Iraúna agora, que é um pouquinho o que eu queria fazer, né? Daí eu só queria dar uma conclusão e então trabalho publicado, assim, no primeiro momento, que é. Daí já é mais a carreira de quadrinhos que eu quero, ter um livro publicado.
Agora tem um livro publicado.
Agora tem um livro publicado.
Isso é massa, cara. Não, e porque estamos lançando o livro, eu li a história do Malagueta, eu achei sensacional. Acho que todo mundo gostou aqui, né? Que tá aqui, se não ouviu aqui para falar mal. Mas assim, tipo, o livro é muito bacana. A gente daqui a pouco vai abrir perguntas também, né? Então, por favor, pensem em perguntas já. Agora, para quando eu fazer a pergunta, tem alguém que tem alguma pergunta, você agilmente levantar a sua mão, tá?
Se perguntar a raça dele, vai você dar a mão. Ou da pelúcia. Não tem pelúcia.
Não vai ter pelúcia.
Não vai ter pelúcia.
Não tem pelúcia do Malagueta.
Mas vai. Tô brincando, pode perguntar.
Mas você faria contrato com empresa para colocar o Malagueta num rótulo de pimenta? Você faria merchan disso assim?
Cara, pra um. Mano, se for pra um valor muito bom, faço, entendeu?
Somos profissionais, né? Não somos mais.
Ah, cara, sei lá, eu só não quero trabalho.
Te entendo. Pior que essa é a melhor fase, né? Você faz um desenho de uma lagueta, põe lá pros caras, os caras só.
O Rogério, se o Rogério tiver vindo aí, Rogério, eu sei que você também quer dinheiro, sabe? Quero também, quer ganhar muito dinheiro em cima do cachorro, então eu assinaria.
Eu acho que essa é uma ideia boa, hein? Como é que é? Pimenta gourmet, assim, Malagueta.
Uh-huh. É. Pet shop no Malagueta. É igual pet shop toda destruída. Puída.
Facas de cozinha do Malagueta, daí a coleção toda.
Não, eu tô pensando pra Iraúna, que ela tem uma faca que brilha no escuro, assim.
Ah, é.
Pro Malagueta pra deixar, mas pra Iraúna, a faca acho que seria.
E vamos falar um pouco da Iraúna, então, tudo bem? Porque, tipo, eu comecei a acompanhar agora o trabalho dela, né? E, pô, eu achei as primeiras histórias, assim, sensacionais, assim. Eu não li tudo, mas eu tô gostando muito do ritmo. E dá pra ver, assim, que é uma vibe... Lógico, é outra história, né? Não é um cachorrinho porradeiro, é uma... Sei lá, investigadora do paranormal. Daí você define aí. Mas, assim, como é que foi a gênese da Yara? Da Yara, não, da Iraúna, daí. Como é que é?
Personagem, assim, sempre gostei de quadrinho do paranormal, né? Sobre fantasmas, coisas. Primeiro mangá que minha mãe me deu, né, quando eu era criança, foi Shaman King. Foi, acho que foi um dos primeiros mangás da JBC, se eu não me engano. Acho que não, né? Acho que já tinha um tempo, assim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.